Entrevista.
Informação gera empatia, empatia gera respeito. Esse é o tema da campanha relacionada ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado nesta quarta-feira, 2 de abril. Para falar sobre o assunto, nós convidamos o Dr. José Guilherme Jocondo, que é psiquiatra. Doutor José Guilherme, bom dia.
Bom dia, tudo bom?
Tudo bem. O senhor que atua aí na área, né, atende aí pacientes, né, com autismo, tem havido avanços na percepção do senhor no que se refere à difusão e à absorção de informações sobre autismo?
Sim, na verdade, essa é um tema, uma questão super interessante. Muitas vezes é confundido com uma questão de aumento na quantidade, né, de pessoas com transtorno espectro autismo e tudo mais, mas de fato o que se vê é um aumento na percepção, na difusão de informações de qualidade, difusão de diagnósticos precoces. Então, e não só isso, né, mas também um aumento na quantidade de pesquisas que têm sido elaboradas e divulgadas nesse cenário. O Brasil é campeão, né? O Brasil, junto com outros países, figura entre as lideranças na produção desse conhecimento.
Ah, legal. Então, aí a sociedade em geral está mais consciente, né, na visão do senhor, de que o autismo está aí e uma pessoa, talvez, aí do seu convívio diário, que você não sabia, tem autismo e tudo bem, né? A ideia é essa.
Perfeito.
Agora, doutor Zé Guilherme, quais são algumas das situações em que se configura o desconhecimento em relação ao autismo?
Muitas vezes tem uma negação, né? A gente acaba vendo no consultório, no dia a dia, alguns professores ou, enfim, demais familiares acabam tendo acesso, né, e questionando uma possibilidade diagnóstica e tudo mais. Infelizmente a gente vê muito disso, né, dos familiares entrarem em negação e consequentemente não buscarem ajuda, né, e enfim, isso é talvez o maior problema nosso.
E aí a ajuda está disponível, né, o senhor que aí trata, acompanha, né, o tratamento aí de pessoas com autismo, como é que está o tratamento hoje? Está mais assim, há um conhecimento melhor, né, da medicina, dos profissionais em relação ao assunto, em comparação com anos anteriores, como é que está essa situação?
Perfeito. Tem se desenvolvido bastante. A gente fala muito de intervenção precoce, né, que é aquela modalidade terapêutica, médica, que a gente faz antes dos 6 anos. A gente bate muito nessa tecla porque, de fato, a gente vê um desenvolvimento muito melhor desses indivíduos. E a ciência tem progredido, tanto no sentido de desenvolver novas técnicas, validar novas técnicas terapêuticas, mas também medicamentosas. Tem evoluído bastante nos últimos 5, 10 anos.
Legal, estamos conversando com o Dr. José Guilherme Jocondo, ele é psiquiatra. O assunto é a data de hoje, o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. E o tema da campanha deste ano é Informação gera empatia, empatia gera respeito. Estamos falando de informação, de empatia, respeito, só que muitas famílias, né, e pacientes, né, pacientes com transtorno do espectro autista, têm reclamado da falta de empatia, digamos assim, de planos de saúde, de profissionais na área de saúde, que com, por exemplo, aumentos fortes aí, né, injustificáveis nas mensalidades, exclusão do paciente aí de um plano de saúde. Que barreiras as pessoas com autismo, doutor Zé Guilherme, e as famílias têm enfrentado, então, na área da saúde?
Ah, isso é um tema importantíssimo. Primeiro, esse ponto dos planos, né? Temos aí com a lei da inclusão, né, uma obrigatoriedade do sistema de saúde, de forma geral, de dar vazão, né, e dar o devido tratamento a essa população. O que acontece em primeiro momento é essa falsa percepção, né, de que vai ser vai onerar demais o plano como um todo. Isso acaba resultando num aumento do ticket médio, né, para o consumidor e tudo mais. Isso é uma grande falácia. A gente já vê que, na verdade, o que aumenta o ticket e acaba prejudicando a parte dos planos é o uso exagerado, sobretudo da parte de exames, né, que nem é muito feito em pacientes com transtorno do espectro autismo. Então, é um erro por aí. A segunda questão é que eles ferem a lei da inclusão. Então, esse é um ponto, a gente acaba vendo muito que isso resulta numa judicialização, né, por parte dos consumidores, um embate, um plano, um desgaste por parte dessas famílias, uma demora no acesso ao tratamento até essas liminares saírem. E tem também a questão do sistema público, né? A gente sabe que muitas vezes esses pacientes acabam, por exemplo, em CAPS, né, que é Centro de Atenção Psicossocial da infância e adolescência, às vezes quando adultos no CAPS adulto, e muitas vezes por falta de recursos, investimentos, eles ainda não estão aptos para dar conta dessa demanda. Pequenas iniciativas isoladas no estado de São Paulo, estado de Santa Catarina, Rio de Janeiro, a gente já vê algumas iniciativas no sentido de construção de centros integrados, algo mais ligados à ONG e tudo mais, mas é algo que precisa crescer e pulverizar o nosso país.
É interessante esse ponto que o senhor falou, uma situação realmente aí complicada muitas vezes para ter o tratamento adequado. Durante a entrevista o senhor falou, por exemplo, da escola, né, de alguns professores que talvez tentam aí negar, né, a questão aí do autismo de um aluno, né, que talvez no começo do ano não estava diagnosticado, e depois durante o ano tem um diagnóstico e aí tem que ter uma adaptação, uma empatia. O que dizer da escola? O professor, né, professora, outras crianças e adolescentes e suas famílias podem fazer caso na sala de aula tenha um aluno ou alunos com transtorno do espectro autista, já nessa pegada de empatia que é o tema da campanha do Dia Mundial de Conscientização do Autismo desse ano?
Certo, ótimo. A primeira questão é saber que esses transtornos do neurodesenvolvimento, né, que englobam o transtorno do espectro do autismo, o TDAH, o déficit de atenção, eles são muito prevalentes, então em salas de aula isso vai ser a regra, né, tendo 5-6% de prevalência, né, cada um deles. Se a gente tem uma sala de 30 alunos ali, pelo menos 3 vão ter algum diagnóstico nessa linha, então não é nada novo para os professores, né? Nem para as escolas. É uma situação que todos saem perdendo se não tiver empatia, porque as escolas perdem os alunos, correm risco de judicialização e as mães perdem o desenvolvimento dos seus filhos, né? É uma boa oportunidade para essas crianças conviverem com a diferença, né? Apesar de novamente serem muito prevalentes, é uma forma ligeiramente diferente de viver, de se situar. E ao ter empatia com esse público, eles acabam criando seus filhos, né? Suas mães, pais, acabam criando seus filhos com uma capacidade, né? Uma plasticidade ali no sentido de entendimento, de empatia para a sociedade como um todo. O que se pode fazer é incluir mesmo, assim, situações de festa de aniversário, situações de contato ali no futebol, na sala de aula, entender, né? Então, talvez trazer profissionais de saúde mental para explicar alguns comportamentos. A gente vê aqui comportamentos, por exemplo, de estereotipia, né? Que é basicamente fazer uma ação repetida às vezes sem muito nexo, acaba assustando outros alunos ou os pais desses alunos, explicar que isso é normal, como lidar. Então, quando a gente explica certas características e como lidar com elas, fica tudo bem.
Ok, tá aí. São boas dicas, né, para todos nós aqui exercermos a empatia com base na informação, e a empatia gera respeito, que é o que todo mundo merece. Em nossa sociedade.
Claro.
Doutor José Guilherme Jocondo, muito obrigado aqui pela entrevista, pelos esclarecimentos. Um abraço para o senhor e bom dia.
Eu que agradeço, ótimo. Bom dia, tchau, tchau.